feitas no plenário. Portanto, pedia às pessoas que estão a acompanhar, tenham atenção a essa regra do nosso Parlamento. Tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado, precisamente do Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Faz favor, Sr. Deputado, tem 19 segundos mais a declaração. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, quero fazer-lhe um teste à sua seriedade política, porque Vossa Excelência, em matéria de vergonha e de falta de vergonha, penso que já sabemos. Sr. Deputado, confirma ou não confirma que no contexto da anterior crise o governo do PS devolveu o IVA em ISP, fez o gasóleo profissional extraordinário, fez um desconto de ISP igual à descida de 10 pontos percentuais do IVA e ainda aprovou o IVA zero? Confirme lá se o que eu estou a dizer não é verdade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado André Ventura, tem 1 minuto e 11 para responder, se faz favor, se desejar.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, Sr. Deputado, eu não posso atestar a seriedade do Partido Socialista porque os dados que temos são estes. Todos os projetos, todos, que apresentámos para descer o IVA dos combustíveis, da energia, o Partido Socialista votou contra. Todas as taxas ambientais que procurámos acabar sobre os combustíveis e adjacentes, o PS votou contra. Mas vou-lhe dar outro dado que talvez deixe mais a sua seriedade do que a minha em causa. Quando o governo do Partido Socialista saiu, Sr. Deputado, sabe quanto é que pagávamos por dia em impostos ambientais? Eu sei que percebe disto, por isso vou-lhe fazer, sabe quanto é que era? Eu vou-lhe dizer, 16 milhões por dia. Este país que os senhores construíram paga 16 milhões por dia em impostos ambientais. Sabe o que é isso? É encher os bolsos do Estado como nunca se devia encher.
Muito obrigado. Sr. Deputado, deseja usar a palavra para uma interpelação à mesa. Em que sentido?
No sentido de pedir à mesa para ajudar o Sr. Deputado André Ventura
não,
a poder falar com o
Senhor. Não.
Fazer chegar...
Sr. Deputado, corte-lhe a palavra. Não há contraditório.
Não, senhor.
É para juntar um documento.
Juntar todas as medidas que atestam a devolução do IVA, a descida
muito
do
bem.
ISP, o IVA zero, para que o Sr. Deputado.
Na sequência
possa
do esclarecimento que pediu, faz favor de chegar à mesa e distribuiremos. Muito obrigado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe de Sousa, de JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje discutimos dois pesos que esmagam o dia-a-dia dos portugueses. Uma guerra lá fora e uma guerra cá dentro, que é a guerra dos impostos. Porque enquanto lá fora os conflitos encarecem a energia e os bens essenciais, cá dentro o Estado continua insensível sobre quem trabalha, produz e tenta simplesmente viver com dignidade. E a pergunta simples é esta, até quando? Até quando vamos aceitar que uma família veja o seu salário evaporar entre os combustíveis, habitação, saúde, supermercado e impostos? Até quando vamos normalizar que trabalhar não significa viver melhor? E se há momentos em que o Estado deve aliviar, este é um deles. Reduzir a carga fiscal não é um luxo, é, senhoras e senhores deputados, uma necessidade urgente. Porque quem aguenta este país todos os dias não são os relatórios, são as pessoas, são as empresas. E essas, senhoras e senhores deputados, já estão a pagar demasiado caro e que estes conflitos, de forma alguma, vão contribuir para minimizar os impactos desse agravamento no custo de vida diário destas populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Paulo Núcio, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Senhoras e senhores deputados, a IEL decidiu agendar este debate de urgência sobre os efeitos da guerra e os efeitos da sobrecarga fiscal na vida do dia-a-dia dos portugueses. Permitam que vos diga, senhores deputados da Iniciativa Liberal, que este agendamento não deixou de nos surpreender. Esperávamos este agendamento de outras bancadas, mas não da bancada da Iniciativa Liberal. Porque a Iniciativa Liberal parece querer fazer crer aos portugueses que o Governo está a aproveitar ou estaria a aproveitar a guerra para encher os cofres do Estado. Já ouvimos isso de outras bancadas mais à esquerda e também aqui à minha esquerda, mas não estávamos à espera que a IEL viesse utilizar este argumento, porque o argumento é objetivamente falso. Nós não evitamos e não negamos que existem efeitos da guerra nos preços e que esse efeito existe, não o negamos. Mas tentar insinuar aquilo que a Iniciativa Liberal procura insinuar neste projeto é pura demagogia e é puro populismo. E deixem-me dizer que a prova desse populismo está precisamente na medida principal que apresentam neste debate. Propuseram a redução do IVA na botija de gás para a taxa reduzida de 6%. Quando essa medida viola frontalmente, expressamente, a diretiva do IVA europeia. Não sou eu que o digo, eu também o digo como fiscalista, mas foram técnicos independentes na reunião da COFAP que o confirmaram. A redução do IVA na botija de gás é uma medida que viola a diretiva do IVA. Ó, senhores deputados, nada mais, não há nada mais populista do que apresentar uma medida ilegal para fingir que se quer resolver um problema. Senhoras e senhores deputados, a EL gosta de falar de números, vamos falar de números. Em 2022, com o PS, a carga fiscal chegou a um nível absolutamente histórico, de 36,4% do PIB. Em 2024, com o governo da AD, a carga fiscal reduziu-se para apenas 35,2% do PIB. E no que diz respeito à carga fiscal exclusivamente dos impostos, excluindo as contribuições para a Segurança Social, a carga fiscal ainda reduziu mais. E por isso a pergunta fica: a carga fiscal aumentou ou diminuiu? Diminuiu. E os impostos sobre o rendimento, sobre as famílias e sobre as empresas vão continuar a reduzir-se até ao final da legislatura. Depois de 4 reduções do IRS, vamos reduzir ainda mais 2 mil milhões de euros às famílias até ao final da legislatura. E a taxa de IRC vai ser reduzida para 17%, uma redução sem precedentes, que continua a reforma de 2014, que foi interrompida durante 8 anos pela governação ruinosa do Partido Socialista. E por isso o IRS aumentou ou reduziu? Reduziu. E o IRC aumentou ou reduziu? Reduziu. E quanto à crise, e quanto às crises, este governo também está a responder e de uma forma rápida, aliás, muito mais rápida do que a forma que o governo do Partido Socialista reagiu a crises anteriores. Já reforçámos a botija de gás solidários para 25 euros, já reembolsámos adicionalmente por litro o gasóleo profissional para empresas e estamos a reduzir também as taxas de gasóleo rodoviário. E estamos abertos a aprovar outras medidas, se caso for necessária. E por isso, senhores deputados, o Governo da AD está a responder à crise, está a aprovar medidas fundamentais, porque estamos ao lado dos portugueses e queremos resolver os problemas dos portugueses sem demagogias e populismo.
Muito obrigado. Não há pedido de esclarecimento, nem há inscrições para intervenções. Sr. Deputado Alfredo Maia, Paulo Santos. Desculpa, não consigo. Para ligar que eu não estou a compreender.
Vou só imprimir, Sr. Presidente.
Está bem. Sr. Deputado Fábio Figueiredo faz a intervenção primeiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a guerra não resolve nenhum problema, mas agrava todos. E era bom que os defensores da guerra neste hemiciclo o reconhecessem. Primeira pergunta: o Irão está mais democrático? Não está. A segurança das mulheres no Irão aumentou? Não. Aliás, morreram 160 raparigas por causa de um bombardeamento americano a uma escola, uma vergonha. Ao governo peço uma vez por todas que deixem de permitir que os americanos usem Portugal como entreposto para a guerra. Nem mais um avião a passar na base das lajes é o mínimo. Terceiro, é preciso acabar com os bombardeamentos de Trump na conta dos portugueses, no preço do combustível, nas contas da casa, no supermercado e na energia. Sim, Portugal pode ter e deve ter um controle de preços eficaz. Deixa, aliás, de ser curioso que a iniciativa liberal se indigne contra o controle de preços, mas nunca os ouvimos a defender o fim do controle de preços de energia nos Açores e na Madeira, onde há regulação do preço do gás e do combustível, como aliás devia haver em todo o território nacional.
Muito obrigado. Agora, deputado Alfredo Maia, já, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O agravamento dos preços é muito determinado pelas guerras e por isso aproveitam muito a quem as decide. Mas esse problema é inseparável da inaceitável cavalgada especulativa pelos grupos económicos que esmaga as famílias e as micro e pequenas empresas. É certo que a carga fiscal sobre os combustíveis exerce um excessivo peso e, por isso, o PCP tem proposto a eliminação da taxa de carbono e o fim da dupla tributação do ISP. Mas nenhum debate sério pode escamotear o peso esmagador das cotações internacionais e das margens, nem o seu papel decisivo nos processos especulativos de que se nutrem os grandes grupos. As cotações são uma variável subtraída a qualquer escrutínio, determinadas na Praça de Roterdão através dos índices da Argos, uma consultora privada, a partir de informações das próprias petrolíferas, e estão na origem dos preços de referência. A própria Entidade Nacional para o Setor Energético reconhece que a fórmula de cálculo dos preços de referência decorre dessas cotações, mas nada se faz para travar este sistema obscuro e proteger os consumidores. Sempre que as cotações sobem, os preços dos combustíveis nas bombas de abastecimento sobem imediata e rapidamente, mesmo que tenham sido refinados semanas ou meses antes e até que já se encontrem nos tanques. Já quando as cotações descem, a descida dos preços dos combustíveis é muito mais lenta, aumentando ainda mais as margens de lucro das empresas. Não temos nenhuma segurança quanto ao estabelecimento das margens de comercialização e de lucro, porque incorporam uma componente fictícia, que é o frete, isto é, o transporte entre Roterdão e Lisboa, pasme-se, e porque não são estabelecidas com base em critérios técnicos e económicos objetivos, como os custos operacionais da refinação, os custos efetivos de transporte e a remuneração num nível económico ou financeiro adequado. É também isto que explica os fabulosos lucros de empresas como a Galp, 1.150 milhões de euros em 2025. A própria ENSE reconhece que são as margens que explicam os aumentos dos preços. A iniciativa liberal vem à liça com os pretensos efeitos da sobrecarga fiscal, protegendo os grandes interesses, em vez de apresentar medidas, escute, em vez de apresentar medidas semelhantes às tomadas por governos insuspeitos de serem comunistas, como os liberais do Japão e da Coreia do Sul, que fixaram tetos nos preços máximos à saída da refinaria. Mas quem diz os preços dos combustíveis que influenciam toda a economia, diz também os preços do cabaz alimentar essencial, que prosseguem uma escalada imparável. Só entre a primeira semana do ano e a primeira semana deste mês subiu mais de 9,94 euros. Antecipam-se assim mais e mais chorudos lucros para a grande distribuição. Sonae, crescimento de 38% em 2025, Jerónimo Martins, mais 10%, à custa dos consumidores e dos seus trabalhadores. Também aqui se comprova, senhores deputados, senhores membros do Governo, que é necessário intervir no controle de preços, travando os aproveitamentos para, a pretexto da guerra, oferecer ainda mais lucros aos grandes grupos económicos. É um caminho, senhora Secretária de Estado, que o Governo pode e deve fazer. Pergunto-lhe o que está à espera. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor deputado Hugo Carneiro, PSD, para uma intervenção, faz favor.